sentado. Hoje eu vou pregar sentado. Coisa boa, viu? Não é ruim não, viu, gente? Normalmente a gente fica aqui em pé, né? É bom também. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo carinho da sua presença conosco. Obrigado por esse amor tão generoso que o Espírito Santo derramou nos nossos corações. Esse precioso Espírito que dá testemunho do amor de Jesus por nós e que nos fortalece para que nós possamos transbordá-lo na vida de outros. Obrigado, Senhor, com todo o nosso coração. Obrigado por essa congregação, por essa família cristã. Nós temos desfrutado do amor do mesmo Pai, temos desfrutado do mesmo Salvador. Obrigado porque o Espírito Santo tem trabalhado de forma poderosa em cada uma das nossas vidas. E eis-nos aqui, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, que o Senhor possa nos ministrar. Nós sabemos que é a fé que coloca as nossas vidas em movimento. Então, nós queremos nos expor à palavra da fé. A sua palavra diz, invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e escondidas que não sabes. Nós invocamos o seu nome, que venha um guiar sobrenatural do Senhor, que o Senhor nos alcance de forma poderosa e o nosso compromisso é te dar toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda majestade, e todo aquele que crê, diga amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que bom. Nós estamos fechando aqui o mês de fevereiro já, né? E o tema desse mês foi Você Evangelista. É uma tremenda ideia. Sabe, é interessante quando a gente começa a buscar uma revelação de Deus em alguma área, ele realmente se manifesta de uma forma muito gloriosa nas nossas vidas, né? É interessante, por exemplo, essa semana, né, para mim e para a Cláudia, nós não tivemos uma noite vazia, nós participamos de duas células. Na terça-feira, nós fomos numa célula muito legal, acho que tinha umas 8, 10 pessoas, foi um tempo muito poderoso. E ontem, assim, de uma hora para outra, fui convidado para pregar numa célula lá do lado, lá da minha casa, tinham mais de 20 pessoas, acho que metade, ninguém era crente. Foi, assim, uma experiência também muito legal, né? Sexta-feira passada também, eu estive lá na PEC, lá no presídio, compartilhando a palavra com um grupo grande de homens, né? Esses estão lá toda sexta-feira para ouvir, eles não faltam. Mas é muito precioso a gente ter esse privilégio, né? A Bíblia fala que esse encargo foi dado a nós, aqueles que nasceram de novo, que conhecem o amor de Deus. Nem os anjos têm esse privilégio de anunciar o glorioso Evangelho de Jesus. E nós podemos dar testemunho desse Evangelho porque ele mudou as nossas vidas. Você sabe que quando é que uma pessoa fala com sabedoria? É quando ele fala uma palavra que primeiro transformou a vida dele. Então, aquilo realmente faz sentido, aquilo ganha vida, né? E com a mesma consolação que nós temos sido consolados por Deus, nós então alcançamos, não é, a vida de outras pessoas assim. Mas eu gostaria então aqui nessa noite tomar esses minutos e como nós estamos já no fechamento desse mês, né, do Você Evangelista, e nós estamos estimulando toda a congregação a participar, a se abrir para essa revelação, a se abrir para essa experiência, né? Você sabe que, até ministerialmente falando, talvez alguns de vocês, se vocês realmente começarem a desenvolver a salvação, né, de vocês em Cristo com temor e tremor, muitos de vocês vão aflorar ministérios incríveis, muitos de vocês vão se despontar como mestres ou numa unção apostólica, mas é interessante, sempre o ponto de partida é sempre uma proposta muito evangelística, sabe? É aí que Deus começa a nos treinar. E eu creio que essa é uma oportunidade muito legal. Então, o Você Evangelista é um material que eu escrevi, né? Existem muitos materiais tremendos, e o mais importante não é nem o material em si, mas a proposta e criar uma oportunidade para você ser ativado, sabe? Para você ser despertado, para compartilhar o evangelho com alguém, sabe? E você vai ver o quanto que isso faz sentido para a sua vida, né? Porque quando a gente começa a se responsabilizar por alguém, né? Isso é um sinal muito legal de maturidade, né? Qual é a pessoa que não amadureceu nada na vida? É aquela que só olha para o umbigo dela, não é verdade? Então, isso muitas vezes não tem nada, não tem muitas vezes nem com idade, tá ok? Existem pessoas muito jovens e que eles já entendem isso, né? Eles estão sendo treinados nessa direção. Vocês sabem que a maioria dos discípulos de Jesus, eles tinham muito pouca idade, né? João era mais novo do que o Rafa, né? Ou da idade dele, né? E foi poderosamente usado pelo Senhor. Mas eu gostaria de falar aqui, então, hoje, dentro da proposta do Você Evangelista, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Jesus o Evangelista, né? Jesus foi um evangelista tremendo, né? E, naturalmente, quando nós estamos falando sobre o Evangelho, ele é as boas novas em pessoa. O Evangelho é uma pessoa, né? Não é simplesmente... É uma mensagem também, porque Jesus também é uma mensagem, né? Mas o Evangelho, ele é uma pessoa. E é muito interessante como que Jesus pregou o Evangelho, né? Nós sabemos que ali nos dias de Jesus tinha alguns grupos de pessoas assim bem definidos, né? O primeiro grupo que nós podemos destacar era uma classe de pessoas que eles eram religiosos, né? Quando nós olhamos para os religiosos na época de Jesus, falando ali do judaísmo, nós podemos destacar os fariseus e os saduceus. Tinham os essênios também, mas era um grupo mais isolado, né? E também tinha um outro grupo muito conhecido, que era o grupo dos publicanos, que também eram chamados de pecadores. Era um pessoal muito malquisto, né? Porque você imagina, os publicanos eram aqueles caras que batiam na porta das pessoas para cobrar o imposto. Ninguém queria ver a cara daqueles caras, né? E além de Israel viver subjugado por um país estrangeiro, aqueles caras ainda estavam ali para cooperar, né? Mas então eles eram uma turma assim meio da pá virada, né? Perdida mesmo. Enfim. Mas então nós sabemos que a linguagem de Jesus ali nos dias do seu ministério terreno, Jesus ficou muito conhecido porque ele sempre pregou através de parábolas, né? Então, ele usou uma linguagem e figuras assim, muito interessante, que nós podemos dizer que praticamente todas essas parábolas eram como que palavras de conhecimento. O que é uma palavra de conhecimento? É uma palavra que, quando você fala, você revela o coração das pessoas que estão à sua volta, sabe? E Jesus realmente virava todo mundo do lado avesso, né? E lá em Lucas, no capítulo 10, tem uma parábola muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano, né? Mas essa parábola, ela é antecedida por uma introdução muito importante, porque Jesus teve uma razão muito específica para contar essa parábola. E qual foi a parada? A Bíblia diz que aproximou-se de Jesus um advogado muito experiente, um doutor da lei, né? Um cara profundo conhecedor da lei. Ele se aproximou de Jesus com o objetivo de testar Jesus. Isso aí o texto revela. Só que tem que ele não chegou para Jesus e falou assim, olha, Jesus, eu vim aqui te testar. Não. Ele se aproximou de Jesus como se ele fosse o melhor aluno da sala de aula de Jesus, né? E então, mas qual era o objetivo dele? Espera aí, eu quero ver se eu consigo achar na abordagem de Jesus algum tropeço com respeito à lei. Porque, afinal de contas, eu sou o cara que sabe tudo sobre a lei, né? Eu sou um doutor. Então, ele foi, na verdade, encomendado, não é? Ali pelos religiosos para achar alguma brecha na pregação ou ali no ministério de Jesus. Os motivos eram muito claros, não é? Os religiosos estavam literalmente ardendo de ciúmes por Jesus, não é? Jesus começou o seu ministério e logo, logo as pessoas perceberam. As pessoas sabem quando uma pessoa tem autoridade, tem unção para falar e quando não tem, né? Aquela história, você sabe, unção e outros não, né? Então, no caso lá, Jesus, né, Jesus era e os fariseus não eram. Quando, assim que ele já começou o ministério, todo mundo falando dessa forma, puxa vida, esse Jesus aí, ele fala com quem tem autoridade, ele não fala igual os escribas, e o pessoal ainda faz essas comparações, né? Então, os caras estavam malucos e queriam abafar ali o sucesso de Jesus, aquela fama que estava começando a se espalhar. Então, ele se aproxima como esse bom aluno e faz uma pergunta. É que, para um doutor da lei, uma pergunta mal formulada, porque ele pergunta, olha, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Veja bem, ninguém tem que fazer nada para herdar. Quando você herda, né, uma herança, isso acontece pela generosidade da família, né? A pessoa, às vezes, perdeu ali um familiar e aquela herança, então, é estendida dentro de uma forma generosa, uma regra da vida, né? Mas não é por mérito daquela pessoa. E, então, ele faz essa pergunta, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Falando dentro de uma proposta de evangelismo, né, se a gente fosse colocar nesses termos, é como se uma pessoa se aproximasse de você e falasse assim, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? O mesmo verbo empregado fazer também não está muito correto, né? Porque, na verdade, o verbo correto para ser salvo não é o verbo fazer, mas é o verbo crer, né? Então, mas a gente vai explicando isso. Então, é interessante, é muito importante que todos nós saibamos explicar para aquelas pessoas que estão sendo tocadas por Deus, né? A gente dá a razão da nossa esperança para elas. A gente saber conduzir, liderar uma pessoa a uma experiência pessoal com Jesus, né? No caso ali de Jesus, aquele cara, Jesus percebeu o espírito dele, né? Percebeu que ele deu uma de bom aluno, mas ele, na verdade, ele estava ali com muita astúcia no coração dele. Então, quando aquele advogado ele fez aquela pergunta, na verdade, ele colocou uma certa pressão em Jesus. E o que Jesus sabiamente fez? Jesus devolveu a pressão para ele como? Fazendo outra pergunta. Assim que ele faz essa pergunta, Jesus pergunta para ele, como que você entende isso? Como que você lê isso na lei? Ou seja, Jesus meio que obrigou aquele advogado a responder a própria pergunta que ele fez. E aí ele assim, opa, né? Ele, ele era um cara, ele não era um cara humilde, ele era um cara arrogante ali, né? Então ele viu uma grande oportunidade de tentar ensinar alguma coisa para Jesus, né? Então ele, cheio de si, ele falou: amarás ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e amará o seu próximo como a ti mesmo. Foi o que ele respondeu. Sabe o que Jesus falou para ele? Rapaz, não é que você respondeu muito bem? Cumpre isso e você vai ter a vida eterna. Agora, para pensar. Será que Jesus estava dizendo que ele poderia ser salvo fazendo essas coisas? Para pensar. Veja, naquele momento ali, não tinha nenhuma pessoa nascida de novo. Ninguém. Pensa sobre esse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, sem nenhuma distração. Quem cumpre e amar o próximo como a si mesmo? Quem cumpre isso? Quando Jesus disse, faz isso, né, você vai ter vida eterna, né, na verdade, Jesus estava dizendo a mesma coisa que Paulo disse. Paulo ensinou o seguinte: a lei, ela não foi dada para salvar o homem por meio da obediência dela. A lei foi dada para revelar ao nosso coração que todos nós precisamos de um Salvador. Por quê? Porque a lei é espiritual, mas nós somos carnais. Nenhum de nós estamos aptos, na verdade, a cumprir, não é, esse mandamento na maior expressão aí do amor que ele exige. Essa é a verdade. É como que se Jesus falasse para aquele cara: olha, você falou muito bonito, né? Mas você não está entendendo bem como que isso funciona. Você está vendo, olha, ali na frente, tá, esses mandamentos, eles são como um muro de 100 metros de altura. Pula o muro que você vai ter vida eterna. Aquele doutor da lei, ele deveria ter tido a humildade de entender que ele não era capaz de pular aquele muro. Ele não era capaz de guardar aquele mandamento, né? Mesmo porque essa não é a prerrogativa da lei, como eu disse, né? A Bíblia fala que a força do pecado é a lei. A lei, ela não te ajuda a vencer o pecado. Ela ajuda o pecado a te vencer. Foi para isso que ela foi dada. Então, ele deveria ter tido essa humildade, né? E se dobrar diante do Senhor, mas não foi o que ele fez. O que que ele acabou fazendo? Ele, para justificar a si mesmo, sabe o que ele fez? Ele deu continuidade à conversa, né? Ele queria ainda achar uma maneira de dizer que ele estava certo e que Jesus estava errado. Ele vai, então, faz uma pergunta para Jesus. Tá bom, Jesus, então, né, depois ele falar que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, aí ele vai perguntar para Jesus: e quem é o meu próximo? Aí eu vou te falar um negócio, aí veio o xeque-mate. Foi quando Jesus contou essa parábola. É uma parábola, tá ok? É uma história, é uma parábola muito interessante, não é? Jesus falou que havia, então, um homem que muito bem poderia ser um judeu, descendo de Jerusalém para Jericó, uma descida ali de 25 quilômetros, e esse homem foi, então, assaltado, espancado, despojado, tiraram tudo dele, inclusive a roupa do corpo, porque naquela época, não é, as pessoas, talvez a coisa que mais tinha valor era a própria roupa que ele vestia, né? Ele não estava de iPhone né? Ou com um cartão de crédito, mas ele foi completamente despojado, deixado ali meio morto. E aí Jesus disse, então, que veio descendo um sacerdote, né? Veja que Jesus estava fazendo uma abordagem a quem? A classe dos religiosos, onde esse doutor da lei estava bem dentro disso, né? Então, veio descendo um sacerdote ali pelo caminho e, quando ele olha, ele vê aquele homem mais morto do que vivo, aquele homem despido, espancado, todo arrebentado, né? E aqui entra, então, aquela ginástica mental daquele sacerdote, não é? Porque dentro da visão, né, dos... Primeira coisa que a gente tem que entender é que um sacerdote ali nos dias de Jesus, os sacerdotes, eles faziam parte de uma classe muito elitizada, tá, naqueles dias. Eles realmente tinham muita moral e eles realmente tinham muito recurso. Olha, era uma... Assim, o templo era um formigueiro de gente. Então, aquele sacerdote, ele teria toda a condição de socorrer aquele cara, né? Com certeza ele não estava passando ali a pé, né? E ele tinha esses recursos. Mas uma coisa que realmente atrapalhou aquele sacerdote, com toda certeza, era exatamente a compreensão que ele tinha sobre a lei, sobre a própria lei. Como que é interessante, como que muitas vezes as pessoas legalistas, né, elas perdem esse discernimento para viver um amor prático. Uma coisa era muito clara naqueles dias. Se aquele cara que estava ali mais morto que vivo, se aquele sacerdote tivesse certeza que ele era um judeu, aquele sacerdote teria a obrigação de socorrer aquele judeu. Mas ele não sabia se aquele cara era um judeu, né? Porque ele não estava só meio morto. Ele não apenas não podia falar, né? Não dava para o sacerdote conversar com ele, né? E reconhecer a sua origem, não é? Pelo sotaque ou pela língua, mas o cara também estava despido, não dava para reconhecer ele pelas vestes. Havia ali naqueles dias em Israel muitos imigrantes ali de todas aquelas regiões ali do Oriente Médio. Então ele realmente não sabia quem era aquela pessoa que estava ali mais morta do que viva, né? E a segunda dúvida dele, que foi um grande empecilho, que ele não sabia se o cara estava morto, né? Porque se ele tivesse morto, de fato, e ele fosse socorrê-lo e tocasse no morto, ele não poderia chegar à sua cidade, que era Jericó, e receber os dízimos. Ele teria que voltar para Jerusalém para um ritual de purificação que poderia durar até uma semana. E é claro, sabe que essa coisa de receber os dízimos ali para o sacerdote era uma coisa extremamente importante para ele. Então, qual foi a decisão? Ele tinha que fazer uma escolha, ele tinha que fazer uma decisão. Qual foi a decisão que ele acaba fazendo? Eu prefiro me manter puro. E largou o cara para morrer lá. Essa foi a realidade, não é? Era desta forma que Jesus estava desnudando aquele doutor da lei, né? A insensibilidade que eles viviam ali como religiosos, literalmente. Então, ele vai e passa direto. Aí, o próximo a passar é um levita. Quem era o levita? Era o assistente do sacerdote, né? Então, aqui nós temos não só a lei do exemplo, mas a lei do mau exemplo. O cara olhou assim, peraí, O meu líder passou aqui e não fez nada por esse cara. Por que, que eu vou fazer? Largou o cara também e foi embora. Vamos dizer assim, né? Na ordem que as coisas estavam sendo mostradas, quem deveria passar agora? Um judeu, né? Mas não. Jesus colocou um personagem extremamente interessante, porque agora, né, nos dois primeiros pontos, Jesus estava falando do doutor da lei. Mas, nesse terceiro personagem, Jesus queria falar a respeito dele, como ele era visto. E, então, Jesus fala que veio descendo agora um samaritano. Fazendo uma história longa, curta, né? Quem eram os samaritanos? Os samaritanos, o norte de Israel, foi invadido pela Síria. E a Síria, então, se misturou com os judeus, ali na toda a Galiléia, todo o norte de Israel. E dessa mistura, não só essa mistura de etnias, houve uma mistura de religião. E eles chegaram ao cúmulo, né, de abrirem lá no norte de Israel um lugar de culto à parte de Jerusalém. Isso aí era... Entendeu? Então, eles, os samaritanos, se fizeram extremamente odiados pelos judeus, principalmente pelos judeus religiosos. Pensa num... O samaritano era o herege, era, né, era, eles não queriam ver um samaritano nem pintado de ouro. Mas vem o samaritano. E então por que o samaritano? Porque era a maneira de Jesus falar para aqueles religiosos como eles o viam, né, como um estrangeiro odiado, literalmente. E esse samaritano odiado, né, foi ele que pegou todos os recursos que ele tinha e salvou a vida daquele homem, né? Untou as feridas com azeite, com vinho, colocou aquele homem meio morto na sua cavalgadura, levou para uma hospedagem, né, pagou o CTI dele, né? Pode salvar a vida desse cara, quando eu voltar, tudo que você gastar está na minha conta, né? E então Jesus se revelou, né, dessa forma, né, como uma pessoa literalmente odiada. Mas vamos fazer aqui o fechamento aqui da nossa palavra, né? Quando nós vamos compartilhar o evangelho com uma pessoa, qual é a coisa mais importante? Onde é que nós temos que ter uma graça de Deus para dentro da nossa abordagem? Nós precisamos aí, juntos com o Espírito Santo, garantir que aquela pessoa que nós estamos pregando o evangelho para ela, nós temos que garantir que essa pessoa, de alguma forma, ela vai se sentir amada por Deus. Quando nós temos só uma visão religiosa da vida cristã, nós sempre queremos levar as pessoas a fazerem coisas que demonstrem que ela ama a Deus, né? Olha, você precisa de amar a Deus, né? Você precisa de fazer isso, você precisa de fazer aquilo. Mas, na verdade, a vida cristã e a vida de Deus, ela não começa por aí, né? É claro que uma vez que nós temos essa consciência, essa convicção que nós somos amados, é claro que isso vai despertar uma resposta de fé nos nossos corações, e a fé coloca a nossa vida em movimento, né? E nós vamos realmente fazer coisas para Deus. Mas esse não é o ponto de partida. o ponto de partida para uma pessoa ser salva. Vou dizer, quando uma pessoa se sente, quando vem essa convicção que ela é amada por Deus, ela fica estragada para o mundo. Ali ela é fisgada. E era exatamente essa a intenção de Jesus. Você agora imagina, pensa nesse cara que estava mais morto do que vivo, ele foi lá para a hospedaria, né? Ele chegou lá desacordado, e é uma parábola, mas vamos dizer que aquele cara ficou um mês em coma, tá ok? E, de repente, ele desperta daquele coma. E aquela pessoa que ficou encarregada de cuidar ali da saúde dele, ele vai e conta toda essa história. Olha, né, sei até onde que você lembra, mas você foi assaltado, né, quase morto, pessoas passaram por você, viraram as costas para a sua situação, se dependesse de alguns, você já estava na cova. Mas teve um cara que passou e pegou todos os recursos que ele tinha para salvar a sua vida. E foi o que ele fez. Se essa história fosse a minha ou fosse a sua, naturalmente a gente iria querer saber quem foi, sim ou não. Né? E você... eu ou você, nós iríamos ficar com aquele sentimento assim, cara, eu devo a minha vida para essa pessoa. E esse é o xeque-mate do Evangelho. Né? Ali, logo depois, Jesus dá o xeque-mate naquele doutor da lei, né? Porque depois dele contar a parábola, como ele perguntou quem é o meu próximo, e Jesus contou a parábola para responder essa pergunta, né? Aí Jesus devolve a pergunta para ele. E aí, dentro da história da parábola que eu contei, quem foi o próximo daquele homem? E aquele cara, assim, entre os dentes, né? Ele fala o que usou de misericórdia. Ele não conseguiria falar samaritano, porque eles odiavam o samaritano. E ele falou, o que usou de misericórdia. Então, queridos, essa é a proposta do Evangelho, sabe? Isso é que nós precisamos de carregar no nosso coração, de garantir na nossa pregação. Quando nós vamos compartilhar as boas novas, elas realmente precisam soar como boas novas, né? E elas precisam levar essa mensagem, né? Como Jesus, quando foi pregar para um outro religioso chamado Nicodemos, né? Ele falou aquele verso clássico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho é sobre um pai que tinha apenas um único filho e não o reteve, né? E quando o grão de trigo caiu na terra e morreu, ele não ficou só, antes ele produziu muito fruto. Quando Deus puxou o seu filho dos mortos, eu e você viemos juntos, né? E aqueles que a gente anunciar o amor de Deus, eles virão juntos também. Porque, apesar, não é, de Deus nos dar esse privilégio e nos fazer instrumentos dele para levar o Evangelho a pessoas, nós sabemos que quem dá testemunho do amor de Deus no coração das pessoas é o Espírito Santo. Então, essa precisa ser a nossa mensagem. Foi assim que Jesus evangelizou pessoas difíceis, pessoas que chegaram a ele sem o menor interesse de realmente querer ouvir o que ele tinha para falar ou, sinceramente, desejarem serem salvos. Jesus garantiu para eles que ele veio para amá-los. Ele veio para entregar tudo. Ele veio para ser esse sacrifício perfeito, não é? para que nós pudéssemos experimentar essa poderosa salvação. Então, sabe, é sobre isso que nós precisamos orar. Sabe, esse é o espírito que nós temos que pegar nas Escrituras Sagradas para a gente liderar outras pessoas a Cristo. E só de você entender isso e ter essa intenção que as pessoas se sintam amadas por Deus, você vai ver que não vai ser difícil, essa palavra vai fluir na sua boca. Deus vai colocar essa palavra na sua boca de uma forma muito particular, né, para pessoas que Deus vai te aproximar delas ou vai aproximar elas a você, né? E a gente só precisa fechar a venda, né? Eu tenho certeza que todos nós, né, às vezes mais de uma vez por dia, nós temos oportunidade de compartilhar o Evangelho e, a bem da verdade, nem sempre nós estamos tão atentos, tão ligados para, né, corresponder aquilo a essas oportunidades que Deus nos dá, mas eu quero ativar você, quero incentivar você dentro dessa proposta, né, de ser um evangelista, ser uma pessoa que possa não só desfrutar do amor de Deus, mas transbordar esse amor na vida de outras pessoas. Fechou? Vocês entenderam? Está simples? Está fácil? Não é? Viva a sua experiência. Não é? Hoje, Jesus olha para você, olha, você é o meu, é a minha evangelista. Né? Vai em frente, você vai se surpreender com as coisas que Deus vai fazer. Às vezes, tem pessoas que você acha que estão caindo de maduro e não está. Às vezes, tem pessoas que você está até com medo de pregar para elas, pensa assim, essa pessoa jamais iria querer Jesus. E é a pessoa que mais está faminta. Então, não retém a sua mão. Lança o teu pão sobre as águas. Não é? Como Paulo disse para Timóteo, cumpre o seu chamado de evangelista, prega a tempo e a fora de tempo, porque Deus vai te dar êxito. Amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos levantar aqui um pouquinho da nossa cadeira e vamos orar. Se surgiu esse desejo, eu quero falar de Jesus para alguém, levanta a sua mão para Jesus e nós vamos orar. Levanta a sua mão para Ele. Vamos pedir que Deus mova isso. Vamos pedir que Deus nos proporcione encontros divinos com outras pessoas. Pessoas que precisam de conhecer o amor dEle. Pessoas que muitas delas estão na fonte amarga. Muitas delas estão vivendo problemas que elas não conseguem achar a solução. Muitas delas estão diante de doenças incuráveis aos olhos dos homens. Muitas delas estão diante de problemas de relacionamento que elas não veem solução. São tantas situações. Pai, nós nos colocamos de pé pelo reino. E nós oramos que o Senhor venha nos dar esse coração de evangelista. Que o Senhor venha nos dar um coração ativado. Que o Senhor venha nos dar uma percepção clara de pessoas que se aproximam assim de cada um de nós. E que a sua palavra se torne fácil na sua boca. Que a revelação do Espírito Santo possa explodir nos nossos corações. Que o Senhor possa nos mostrar o coração dessas pessoas, o que elas precisam. Que o Senhor possa nos mover em dons espirituais, em palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, dons de curar. Que o Senhor possa estender a sua mão de uma forma poderosa e nos usar. Em nome de Jesus, como a sua palavra diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Que nós possamos comunicar de forma clara esse amor tão generoso, esse reino tão poderoso. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, por essas oportunidades, oramos por essas pessoas, sejam familiares, sejam amigos, sejam colegas de serviço, colegas de escola, vizinhos. Deus, move, Senhor, em nome de Jesus, abre a porta da pregação para cada um de nós aqui, Senhor. E nós queremos simplesmente nos colocar na brecha, não que nós somos capazes de alguma coisa, mas nós confiamos naquele que nos fortalece, naquele que põe palavras de vida eterna na nossa boca. Deus, por mais simples que seja o que vamos compartilhar, o Senhor vai falar no coração dessas pessoas e a voz do Senhor faz parir as servas. Ela quebra os cedros do Líbano. Deus, a voz do Senhor levanta os mortos, Pai. E nós vamos dar toda a glória ao nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Quantos creem que Deus vai responder a nossa oração? Fica ligado, hein? Deus, Ele já está usando você, Ele já está falando com você e nós vamos viver experiências incríveis para a glória dEle, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, amém?
Aleluia, um aplauso a Jesus, amém? Que palavra maravilhosa. Nosso coração alinhado com o de Jesus, nós sempre vamos ter essa sensibilidade de saber aqueles que precisam de conhecer o Evangelho, amém? Nós vamos ter 10 minutinhos de intervalo para a gente poder começar a nossa vigília. Todo mundo pronto?
Pronto,
amém? Daqui 10 minutinhos a gente começa a nossa vigília. Fiquem à vontade, desça para ir ao banheiro, tomar uma água. E daqui a pouco a gente está de volta. Fechou?
Yes.